Aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Camila Boto?
E aí, gente, todo mundo sobreviveu ao vinho, ao peru, ao tender, a tudo mais? Espero que
A
sim.
tudo mais, né? Esperamos que sim, né? Porque é só a Preta Gil que não gosta de peru e tender, gente. Desculpa, eu como. Não
Ai,
tem jeito.
gente, não tem como não gostar.
Não tem, gente. So sorry, tá? Fui pra cozinha, fiz, ficou uma delícia. E aí, enfim, comemos todos. Espero que vocês também tenham comido todos e todos tenham se comido. Enfim,
É, né?
tudo tenha
O
sido
negócio
lindo.
tá caminhando pro negócio meio problemático, viu, gente? Mas enfim, vamos para a nossa retrospectiva, né? Porque a gente prometeu que ia fazer a retrô e a nossa retrô é positiva, porque de tragédia e de desgraça já tá cheio esse ano, então a gente vai falar só de coisas boas aqui, tá?
Amém. E vai falar de muita coisa também que sai um pouco, tá, da TV também, porque eu acho que vale a pena, né?
É, tem televisão, tem retrô da TV e tem retrô também de outras áreas aí bacanas que, diante de tanta tragédia esse ano, acho que até deve ter passado meio batido essas coisas positivas, mas a gente vai relembrar.
Exatamente. Desculpa a voz rouca, gente. Foi muito vinho na ideia, tá? Então, desculpem. Vamos lá. Na área de saúde, em abril desse ano, chegou a Sampa um ultrassom israelense que destrói tumores. Olha que legal. O serviço foi inaugurado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICES. Para quem não conhece, é um puta de um lugar em Sampa. Uma máquina desse tipo. O serviço de ultrassom com ondas sonoras de alta frequência, que o ouvido humano é incapaz de escutar, serve para destruir células cancerígenas sem a necessidade de cirurgia e anestesia. O novo equipamento estará disponível à população pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Aguardemos em Deus que breve, né?
É,
Porque.
tomara que saia realmente do papel, né? E que realmente sirva ao SUS, até porque o câncer é uma doença que a gente tem que correr contra o tempo e tem muita gente no SUS, infelizmente, ainda hoje, que morre, que poderia ter a chance de viver, mas que morre porque não tem tratamento, né? E não tem tratamento a tempo, né? Fica naquela fila, naquela coisa, então é um absurdo isso, né?
Exatamente. Tomara que liberem logo, porque precisa e imagina, como em todo o Brasil, né? Em todo o
Sim.
Brasil. Mas que seja ótima notícia. Quem perdeu, fique por dentro.
Pois é, e vamos falar mais uma boa notícia aí. Em boas ações, um dos destaques desse ano foi Dona Quitéria Albuquerque, de 44 anos. Para quem não lembra, gente, ela sem preconceito e respeitando o amor do filho por outro homem, ela realizou o sonho de Jefferson e do marido dele. Ele e o parceiro Julien, que é francês, queriam ter um filho e Quitéria aceitou fazer uma inseminação artificial. A mãe, barra avó, né, recebeu o sêmen de Julien, companheiro do filho dela, e deu certo. O bebê nasceu, né, chamado Ezra, que em hebraico significa ajuda. O bebê nasceu aí em junho, no Rio de Janeiro. Muito legal, né?
Muito, eu vi essa reportagem no encontro com Fátima Bernardes e foi lindo, gente. Uma mãe que, né, se dispõe a fazer isso pelo filho, independente, aí a gente não está falando nem da orientação sexual, independente, se dispõe a fazer, né? Podia ser uma relação hétero, como é uma relação gay, enfim, whatever, amor é bem-vindo em qualquer situação, mas ela se dispôs e, nossa, a matéria foi linda. Quem viu isso no encontro se lembra, foi muito bonito.
É, e é realmente assim, o amor no seu estado mais puro, né?
Total, gente, total. E, né, bora, vamos. Eu vou colocar isso no meu Facebook. Vamos, que tal se a gente traficasse amor?
Né? Estamos
Acho que é
precisando.
bacana, vamos traficar amor. Jonas Lopes da Silva, 30 anos, é médico. Mas antes de ser médico, ele foi cortador de cana durante a infância e parte da adolescência. Jonas se formou na UPE, Universidade de Pernambuco, em Olinda, em uma cerimônia emocionante esse ano. O rapaz foi homenageado pelos colegas de classe que o aplaudiram enquanto ele, emocionado e surpreso, chorava. Coisa linda, né, gente?
É, daquelas histórias assim que a gente vê que a gente reclama de barriga cheia, né?
Né? Dá pra ser? Pô, cortador de cana. Quem nunca viu uma cena dessas, um doc, alguma coisa do gênero, a mão da criatura fica uma tragédia, né? O sol no quengo, né? Tudo. E o cara aí, ó, foi à luta. Então, tomem vergonha na cara, vocês preguiçosos de plantão, obrigada.
Pois é, e com certeza, assim, um serviço super que judia da pessoa, que o pai e a mãe também deviam ser analfabetos, né, muito provavelmente, e a pessoa começar do zero e se formar em medicina, que é uma das faculdades mais concorridas, mais difíceis que tem que ter muito estudo realmente, então, assim, é de tirar o chapéu, né?
Total, gente, total. Clap, clap.
E vamos falar de esportes, né, gente, que esse ano aconteceu tanta coisa, mas teve Olimpíada também, e foi uma coisa boa. A
Né?
trajetória de 137 dias que ficará marcada para sempre na história da cidade e do país. Desde que a chama olímpica aterrissou em Brasília até a despedida da chama paralímpica no Rio, os brasileiros viveram 137 dias de grandes emoções. Para anunciar que os jogos estavam chegando, a chama olímpica fez uma viagem de 95 dias por 325 cidades de todos os estados do Brasil. Numa enorme corrente do bem, a tocha passou pelas mãos de 12.400 condutores e arrastou multidões por onde passou. Foi uma grande odisseia em busca do melhor do Brasil e do brasileiro. Aí veio a cerimônia de abertura e todo mundo ficou de queixo caído dentro e fora do estádio. O público foi capturado pela alma com uma narrativa e uma estética que levaram o orgulho brasileiro às alturas. O Rio teve a honra de receber os primeiros times de atletas refugiados da história dos Jogos. Além disso, a Rio 2016 terminou com 65 novos recordes olímpicos e 19 recordes mundiais. A campanha do Brasil também fechou com um número histórico, 19 medalhas, sendo 7 delas de ouro. Quando parecia que não podia ficar melhor, veio a Paralimpíada. A chama acendeu de novo no Maracanã, numa cerimônia que acelerou os corações e levantou o público. Teve praia de Copacabana, teve roda de samba, teve balé de cegos, teve dança de uma bela biamputada com um parceiro robótico. Então, assim, realmente foi um resuminho aí das Olimpíadas, muito legal, né? Tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas. A gente estava com aquela síndrome de vira-lata, mas depois levamos um cala-boca aí, né?
Né, total, eu achei lindo, chorei com várias coisas. E para quem deixou de lado a Paralimpíada, eu fui no. Acho que eu cheguei a comentar isso. Como é que chama, gente? Cavalinho pulando lá?
Hipismo.
Hipismo. O cavalinho pulando lá, olha. Hipismo. Foi emocionante, assim. Eu achei inacreditável como é que pessoas sem pernas, sabe, ali em cima daquele cavalo e comandando tão bem, e vocês sabem que é um esporte tão visualmente, né, bonito,
Sim.
detalhado, né? Como é que pode? Aqueles animais lindos, maravilhosos, maiores que a pessoa, porque óbvio, a pessoa tá sem membro, né? Então, incrível, gente, incrível. Eu acho que as Olimpíadas, tanto a Paralímpica como a Olimpíada, uniu mais, né? Deu mais visibilidade, eu com sérios problemas de saúde. E, nossa, incrível, incrível. A superação foi incrível.
É, a Olimpíada já gera na gente aquele sentimento de superação, de coisa boa, de, né, de humildade, de fraternidade, e a Paralimpíada é ainda mais, né? Isso fica ainda mais visível e mais uma vez como a gente reclama de barriga cheia, né? Aquelas pessoas todas se
Total.
superando totalmente ali, né?
Total, não, total, gente. Natação, o que que é aquilo? Se a gente for falar aqui, fica até amanhã. Mas valeu pelo show que a gente teve. Independente do Rio tá na merda, mas assim, foi um show e foi o único momento do ano que eu, na minha opinião, não sei se Camila tem também, conseguiu ficar um pouco mais unidozinho, né? O Brasil, eu
Sim,
falo.
sim.
Né, nesse sentido da gente, ah, porque pão e circo, tá, gente, pão e circo, mas infelizmente também, se a gente for viver o tempo inteiro, sabe, aí eu vou falar de uma coisa que nem é o assunto, mas só para finalizar, se a gente for tudo, por exemplo, eu recebi coisas de, primeiramente, Temer, segundo, Feliz Natal, primeiramente, fora Temer, segundo, Feliz Natal. Ah, gente, para, dá um tempo, sabe? É muito difícil, né? Você ficar naquela coisa 365 dias por ano. Então, que pelo menos um diazinho, como foi o caso das Olimpíadas, alguns dias a gente ficou levados assim pela emoção, né? Pela garra, pela torcida, né? Pô, parar um pouco, a gente só reclama, né?
Pois é,
Vamos.
e acho que em pleno Natal e Ano Novo aí que tá vindo também, acho que a gente tem que deixar de lado certas chatices que acompanharam a gente o ano inteiro, né, gente? Tentar fazer uns dias um pouquinho melhores que a gente tá precisando.
É porque essas chatices vão continuar, né, em 2007, 2017, não vão mudar, né?
É,
A
se é que não
gente
vão piorar, né?
Se é que não vão piorar. Então, assim, pô, gente, ai, primeiramente, fora Temer, segundo, Feliz Natal. Ah, gente, me poupa, bate um abacate aí pra mim. Putz, que saco. Gente chata, viu? Oh. Olha, após esperar por 2 décadas que a prefeitura de Barra Mansa, aqui no Rio, para quem não conhece, construísse uma ponte ligando os bairros de Nova Esperança e São Luís, moradores da região se mobilizaram e conseguiram resolver o problema em 1 mês. Em regime de mutirão, reuniram mais de 100 pessoas para construir a ponte de 24 metros com concreto e ferro, que ficou pronta no dia 4. O grupo também ficou responsável por arrecadar todo o material usado na construção. A estimativa dos moradores é de que a obra tenha custado 5 mil reais. Gente, 5 mil reais. A prefeitura da cidade informou que havia orçado a ponte em meros, uma diferença quase ridícula, de 270 mil reais.
Para você ver quanto do nosso dinheiro é jogado fora nessas obras superfaturadas aí de prefeituras, governos e etc.
Sabe? E assim. É mais do que um aplauso para esse povo desses 2 bairros que se uniram e dão na nossa cara, porque a gente reclama até do cachorro do vizinho, né? E dão na nossa
Exatamente.
cara, sabe? Eu acho que é por aí. Ah, porque a prefeitura, perdão, o governo, no caso a prefeitura, mas enfim, estou falando no geral, porque o governo culpado. Desculpa, o Karnal, ele falou, o Karnal ou aquele outro de barba? Cortella,
Sim.
um dos dois, eu não vou lembrar, alguém, por favor, me lembre aí da minha amnésia que não vai mudar desse ano para o ano que vem, né, gente? Então, um dos dois falou o seguinte: cada país tem um governo que merece. Um dos dois falou isso. Não existe, tem quase certeza que foi o Karnal. Não existe a situação de que o governo é um governo limpo para uma sociedade doente. Não existe uma sociedade limpa para um governo doente.
Sim.
Certo? Mais ou menos isso. Então, isso aí, é essa notícia que a gente acabou de falar, de dar aqui, para quem não sabia, é um tapa na cara, certo? De 270 mil para 5 mil,
É,
sinceramente,
e tipo, 270 mil que nunca iriam sair, né?
gente.
E eles
Não.
fizeram em dias aí a ponta.
Em dias, né? Enfim, fica a dica.
Pois é. E, gente, para fechar a nossa retropositiva, entrar aí na mundo da TV. Vou falar um pouquinho da Vila dos Idosos. Ela foi inaugurada no dia 19 de agosto de 2007, mas ganhou destaque esse ano com uma reportagem que fizeram bem bacana sobre o espaço. Ela fica aí no bairro do Pari, na zona central da capital paulista, com mais de 8 mil metros quadrados de área construída. É o primeiro projeto de locação social voltada para os idosos bancados pela Prefeitura de São Paulo. Resultado de 12 anos de luta de idosos profissionais e entidades que trabalham em prol da moradia. Então, assim, muito bacana. A gente sabe que o nosso país é muito carente ainda de bons asilos, né, de orfanatos, desse acolhimento a tanto às crianças quanto aos idosos. Então, é muito bom ver isso partindo, inclusive de prefeitura, né, que esses órgãos nunca ligam muito para isso. Se não fosse as ONGs, a gente teria uma situação ainda pior, então fica o registro.
Fica, por favor, deem uma olhada. Tem gente que a gente, tem gente que a gente foi horrível. Tem pessoas que a gente fala assim, mas poxa, não dá para ajudar. Pô, mas eu não tenho dinheiro, gente. A gente tá falando só de dinheiro, né? Vai ler para um cego, sabe? Vai ajudar a limpeza em algum orfanato. Vai ajudar a cuidar de crianças aidéticas. Sabe, crianças com câncer. Então, assim, essa ajuda é importantíssima. Às vezes eu não tenho grana para aquilo ali, mas eu posso ajudar de outro tipo de forma, sendo proativa dentro desses, seja de um asilo, né, seja de um orfanato, usando de proatividade. Isso é muito importante. Não é só dinheiro, é você se doar também, né?
É, pelo contrário, né? A gente tem essa impressão de ser só dinheiro, mas não. Um dia que você tire na sua vida, vá num lugar desse, conte uma história, abrace uma pessoa dessa. Essas pessoas têm fundamentalmente carência de afeto, né? De amor mesmo.
Com certeza, vale a pena para começar um 2017 realmente diferente. Não da Globo, não, tá, gente? E a gente vai agora para uma retrô da TV, né? Porque a gente não pode ficar sem falar de TV. A gente começa pelos piores momentos da TV em 2016. É, vamos lá. No balanço final da teledramaturgia brasileira, o ano termina marcado por assombros, perdão. 2016 teve a mocinha que perdeu espaço para a coadjuvante, o mocinho que foi protagonista sem merecer, a novela que continua dando sono e os efeitos especiais que causaram constrangimento, além da série de terror que se tornou um pesadelo para a própria emissora. A gente nem precisa ficar dando muito
Muitas dicas, né?
nome aos bois, né? Débora não aguentou o rojão de ser protagonista de Eita Mundo Bom, novela que a Globo exibiu na faixa das 18 entre janeiro e agosto, e viu sua personagem Filomena perder espaço para a coadjuvante Maria Bianca Bim, verdade.
Totalmente, né? A novela virou a Bianca Bin e o casalzinho dela lá. O Candinho correu meio que sozinho também, porque a Filomena, Débora Nascimento, ficou apagadíssima no processo aí, né?
Total, uma pena, porque é uma ótima atriz, eu acho, sempre achei. Mas Bianca Bin, o pouco que vi, não estou aqui, né? Ah, você falou que não via. É, realmente, não aguentava essa novela. Mas o pouco que vi, Bianca Bin estava dando show, hein?
Total. A novela foi dela realmente. E falando aí em protagonista que não deu certo, gente, em Haja Coração, novela das sete da Globo que ficou no ar entre maio e novembro, Malvino Salvador tinha um ótimo papel nas mãos, o Brucutu Apolo, que encantaria a doce Tancinha, Mariana Ximenes. De fato, encantou não só a protagonista, como também o público, mas é inegável que sua atuação foi bem morna, com repetições de outros personagens e sem um pingo de novidade. Por causa de Malvino Salvador, Apolo não merecia o final feliz que teve ao lado da Feirante. Ainda mais se considerarmos o desempenho excepcional de João Baldassarrini e seu rival Beto. Super concordo.
Não, super. E Malvino Salvador é aquela pessoa, tadinha, que não consegue. Gente, ele já fez o curso de TV, gente. Esse menino já fez. Eu não tô falando mal, não. É porque ele é ruim num grau. Ele é lindo, gente. Eu queria casar com Malvino Salvador. Não quero, não, assim, tô falando hipoteticamente, num sonho, porque eu não quero apanhar da mulher dele, a Grace, lá. Mas, sabe. O cara é lindo, o cara é incrível, mas enquanto ator, o cara é lindo, só isso.
É isso, ele tá na mídia porque ele é lindo, né, gente? Porque de ator realmente não tem nada, coitado.
É, e o Baldassarrini, vamos combinar que o Beto deu show nessa novela, né? O personagem Beto deu show e não merecia ficar sem a Mariana Ximenez, sem a Tancinha no final, né? Mas, enfim. E depois do sucesso de audiência que foi Eita Mundo Bom, para vocês que são loucos, para mim não, a carga de responsabilidade de Sol Nascente era imensa, mas para isso a novela contaria com três autores, entre eles o mais que renomado Walter Negrão, especialista nessa faixa aí de 18. Só que a atual trama das seis vem se mostrando o maior erro do ano entre todas as novelas. Motivos para isso não faltam, né, gente? Premissa central insossa, história fraca, casal protagonista sem química alguma e desperdício de bons atores, como Giovanna Antonelli, Aracy Balabanian e Bruno Gagliasso. Ruim demais poderia se chamar Sol Dormente.
É, assina embaixo.
Né? Horrível, né? Horrível. Olha, eu falo, Aracy Balabanian até é mal aproveitada, é. Mas ela tá junto de Francisco Coco, tão fofinha,
Sim.
sabe? A ideia dos dois ali é tão legalzinha que até me passa, viu, Camila? Mas o resto, sinceramente, é desprovido de tudo. E a Suzana Pires, que eu gosto dela escrevendo, vocês conhecem ela também como atriz, ela é uma ótima atriz. E eu gosto dela escrevendo também. E ela tá sempre falando no Instagram, né, que Ibope tem aumentado, não sei o que, não sei. Eu não sei de onde eles criam isso, mas estou falando que a menina tá mentindo, pelo amor de Deus, ela tira foto de jornal, gente, não tô falando dela aqui. Mas eu não sei de onde que se cria esse Ibope, porque a novela é muito ruim,
É, a
é muito
novela é
sem
muito
sal.
ruim. É exatamente isso. A premissa central insossa, a história é fraca, o casal protagonista não tem química como a gente previu antes mesmo da estreia, né?
Sim, a gente falou isso pra caramba.
Pois é.
É,
Estávamos
muito, muito.
certas.
É, muito. Infelizmente, mais um horário que você deixa para lá.
É, e realmente é um desperdício, porque a Antonelli, ela é maravilhosa, né, gente? E o Bruno também. O Bruno deu um show aí na série como psicopata recentemente. Enfim, então realmente é um desperdício, né?
Total, eu acho. Aí o que eles aproveitaram? Eu volto a falar sobre isso, mas eu vou terminar. O ano não terminamos hoje, mas o último comentário. Gente, tira Bruno Gagliasso e Giovanni Eubank dos comerciais, pelo amor
Ai,
de
meu
Jesus.
Deus, a outra tá passando mal com isso o ano inteiro.
Eu
Ela vai
tô.
sonhar com o Bruno Gagliasso.
É, e tô, gente. Porque, e olha que eu não sou fã dele. Acho ele lindo, mas eu não sou fã desse menino. Acho ele ótimo ator também, mas lindo, mas enfim, não é o tipo de homem que eu acho, oh, né? Meu tipo de homem, todos sabem a José Maier, entendeu? Esse tipo de coisa. Aquela cara mais misturada, né? E, mas, gente, não dá, pelo amor de Deus, gente. É toda hora. Enfim, segue, Camila.
Vamos falar de um assunto que você vai adorar falar mal. A Record.
Exatamente.
A Record encontrou na Bíblia o filão ideal para suas novelas e o explorou a exaustão a ponto de fazer uma segunda parte do maior sucesso da teledramaturgia da emissora, Os Dez Mandamentos, nova temporada, que ficou no ar entre abril e julho. Até aí, nada de errado, mas os efeitos especiais para cenas de impacto, como as da abertura da Terra, foram, no mínimo, constrangedores. Um festival de closes nas caras e bocas dos atores confundem chroma key mal feito. A impressão que ficou é que a produção mirou em Hollywood, mas acertou na MTV dos anos 90. Que maldade.
Ah, adorei. Até escorreu aqui no canto esquerdo da boca. Mas é verdade, né? Horrível. E é uma mania que até a Globo tem também em algumas situações. Deu certo uma coisa, gente, deixa dar certo. Acabou. Enrola, guarda, memória. Passa, não vale a pena ver de novo da sua emissora. Agora, não. A pessoa quer fazer a Bíblia inteira,
É.
sabe? Não, não dá.
E essa questão dos efeitos especiais, realmente, assim, gente, ninguém tem o padrão Globo, não adianta.
Com certeza, ninguém tem. E eu quero saber se houve. Se está fazendo a Bíblia, eu quero saber se já filmaram aquele menino na barriga da baleia.
Ai, meu Deus.
Então, eu quero do que foi aquele menino, que eu não sei o nome, na barriga da baleia. Eu quero ver isso.
Ai, Jesus, que medo. Senhor, abençoa. Amém.
Quero ver isso. Ah, Record, para, viu? Tá feio. Gente, primeira incursão da Globo no gênero terror. A série exibida nas noites de terça-feira desde setembro tornou-se um pesadelo, não para o público, mas para a emissora. Embora os números de visualizações na plataforma online Globoplay tenham sido satisfatórios, a audiência de Supermax na TV aberta caiu a cada episódio e a produção foi o ibope mais baixo das séries já realizadas pela emissora.
É, foi um fiasco, né? Você viu o último capítulo,
Vi.
enfim? Que merda,
Eu
gente.
vi. Gente, e aquele último capítulo de Talvez Eu Volte.
Putz.
Né?
Não, e tipo, meus pêsames, literalmente, para quem aguentou ver essa série inteira para acabar com aquele final bizarro de todo mundo morrendo, todo mundo tomando 1.000 tiros. Ah, gente, me poupe.
Foi horrível. Gente, quando eu vi aquilo, eu não acreditei, gente. Eu não acreditei. É, foi uma coisa assim. Primeiro, Bial não sabe se fingir de morto. Ele não sabe, gente. Ele tremeu aquele olho umas 20 vezes. Ele não sabe. Foi ridículo aquilo, sabe? E tipo, deixar aquele padre, eu voltarei, entendeu? Aquilo ali foi uma premissa de que de repente Supermax se reaconteça aí com outro nome, com uma outra. Eu não sei, eu acho que é uma ilusão da cabeça da produção da Globo achar que isso pode continuar, né?
É, eu acho que a ideia inicial era que continuasse, tanto que eles superestimaram. A gente falou aqui que ia ter versão já em espanhol e tudo mais, né? Então, eu acho que inicialmente eram planos grandes aí, mas depois desse fiasco, gente, não tem como.
Tiveram que manter o final, né? Até porque as pessoas estão já completamente diferentes, né?
Exatamente.
É, não deu para regravar, então,
Já tava
óbvio.
tudo gravado e aí, com certeza, a ideia era que continuasse, né? Mas.
Continuar, porque aquele final ali foi bem, né? Para quem é, The Walking Dead, foi um final bem. Voltaremos, né? E foi esse fiasco, uma pena.
Uma pena mesmo, foi muito mal feito, mas enfim, fica para a próxima, Globo. Valeu, valeu a tentativa, mas não rolou.
É.
Enfim, gente, 2016 também foi marcado aí por saias justas na TV brasileira. Vamos falar de algumas delas. No dia 7 de outubro, outubro, um problema de áudio fez com que Cristiane Pelágio se irritasse e desse uma bronca na equipe da Globo News ao vivo na edição das 16. "Gente, eu não tenho condição de fazer o jornal", ela gritou no estúdio. A apresentadora foi substituída às pressas por Sérgio Aguiar e só voltou quase 20 minutos depois e pedindo desculpas porque a Globo deve ter comido o fígado da pessoa.
Eu não vi.
Também não vi essa cena, também não vi. E olha que pra ela perder a compostura, né, que ela é toda...
Né, eu acho que a Neubert, eu acho que perderia a compostura, não estou falando mal dela, pelo amor de Deus, já falo logo, né, porque o pessoal já entende errado o que a gente quer falar. Mas é porque ela tem aquela cara mais de, né, de severa, sim, né, do que a Cristiane. Eu acho que ela, é a cara dela falar esse tipo de coisa. Mas não vi, não posso falar do que não vi. E achei até estranho, né, porque a Cristiane estava tão feliz de ir para lá, né, não sei o que certo. Aconteceu. Enfim, ficamos aqui nas escuras. Mas Globo News é ao vivo, a gente sabe.
Ao vivo é a casa do capeta, já diria Marcelo Tais.
Não é?
Tudo pode acontecer ao vivo.
Não tem jeito, né, gente? E Ana Maria Braga, que fazia um caramelo de banana no Mais Você e não viu quando uma mosca, gente, aí saiu, deu meme até o final da vida, né? A mosca caiu dentro da panela. Louro José avisou a apresentadora de que havia um bichinho no doce, mas Ana Maria minimizou o problema, dizendo que era apenas um queimadinho no fundo. Precisa de óculos, eu acho que ela está perdendo os anúncios de Gagliasso e Eubank, que está falando sobre óculos aqui no Rio. Ela ainda contou uma história de sua mãe, que afirmava que comer formiga era bom para a vista.
Nossa, isso é antigo, hein?
Isso é antigo pra caramba, e eu comi formiga por causa disso. Pense aí que eu comi formiga.
Só que uma aquelas formiguinha, saúvas, né, no meio do coisa é uma coisa. Agora uma mosca, gente, por favor,
uma,
né?
Uma mosca, né? Isso que, pô, gente, é o único cenário permanente, né? Um dos únicos cenários que são poucos, todo mundo sabe que os cenários da Globo ainda existem. Eles são montados e remontados todo dia, toda semana. E é um dos únicos cenários da Globo montados pra sempre. Ninguém mexe, né? Porque é uma casa inteira de vidro, realmente. Então, é óbvio, tá no meio do mato. Isso não, o barato não é que não pudesse acontecer. Ah, porque está na Globo, não pode acontecer. Como é que... Gente, natureza, sabe? É. Não dá pra você, né? Não dá. É como eu acabei de falar, é uma casa no meio do mato. Agora, pô, a mulher tava sem óculos, gente. Vamos combinar, hein? Tipo,
qualquer
não
coisa,
vi também.
Eu empresto meu óculos pra você, Ana Maria.
É, não vi também, mas vi depois, não vi no dia, né, mas vi o YouTube porque precisei ver, gente, precisei ver, foi muito interessante.
Ninguém merece. E continuando aí na Globo, gente, durante a Olimpíada, William Vac e Cristiane Dias apresentaram juntos o Jornal da Globo e trocaram alfinetadas em mais de uma edição. Na troca de farpas mais marcante, a jornalista começou o telejornal dizendo: "Boa noite a todos, agora finalmente ele me deu um oi, mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende." Mais tarde, Vac pediu uma opinião da colega sobre uma reportagem de ginástica olímpica e reclamou do comentário curto: "Você quer que eu saia falando mesmo o que eu estou pensando?" Cristiane respondeu: "Gente, eu vi isso, foi um babado."
Eu vi, foi um grande babado, né? Foi um grande babado. E Vac,
ele é insuportável, né? Ele tem cara de ser insuportável, tanto que a Pelágio saiu muito por causa dele também, do Jornal da Globo, e essa menina ficou, tipo, durante a Olimpíada com ele 20 dias lá e já tava desse jeito, imagine.
Imagine, e ela é ótima, viu? Ela é muito boa, repórter, e o Vac realmente é, sabe, minha noiva é um cadáver total, Tim Burton total, cara. Gosto, assim, estranho de olhar pra cara de Vac. Eu vi ele dando Feliz Natal, né, na sexta-feira. Gente, é quase assim, você que vai pro funeral do seu amigo... Feliz funeral pra você. É horrível. O cara é horrível. Gente, vamos combinar. Alguém aposenta. Aproveita que Jô se aposentou. Aposenta ele. Não tô comparando o Jô Soares, pelo amor de Deus, também, tá?
É, nada, não tem nada a ver. Não, até falando do Natal, aí um PS também. Na noite de Natal, gente, por acaso, passando os canais, assim, aí eu passei pela Record, tava aquele Fala Que Eu Te Escuto, que eu não sabia nem que tinha ainda. O tema do Fala Que Eu Te Escuto era pra pessoa cortar os pulsos no Natal, né? A legenda era assim: noite feliz, temos mesmo motivos pra comemorar? Tipo, como assim, gente?
Né? Não vi
Horror, que
isso, não
horror, que
deu, não
horror.
dei essa zapeada.
Depois, quando dei as piadas de novo, tá lá, noite infeliz. Não sei o
Que
que, não sei o que, não sei o que lá. Eu, gente, que é
horror!
isso?
Que horror! Gente, religião bota a gente pra cima.
É?
Não
Coitado do
é?
menino Jesus, aniversário dele, gente.
Gente, fala que eu te escuto, que isso? Ainda existe falar que eu te escuto, né? É um negócio que não sai nunca,
Pois
né?
é.
Também
Com esse tema ainda. É.
dinheiro é para isso, né? As apresentadoras Mara Maravilha e Lívia Andrade protagonizaram um barraco no Fofocando em novembro. Perdi essa também. Lívia começou dizendo que Mara era chata pra caramba, mas é, né? E as duas ficaram trocando indiretas que culminaram em uma guerra de almofadas. Por pouco, Mara não arremessou um vaso em Lívia. Nos bastidores, a ex-participante da Fazenda teria chorado para o diretor do Fofocando.
Gente, essas coisas que acontecem na SBT, né? Porque por mais que tenha barraco na Globo, você nunca vai ver uma pessoa quase tirando o vaso na outra, gente.
Não, não vai ver.
Meu
Não tem como.
Deus.
Não tem como. Eu não vi isso aí. Eu sinto por não ter visto, porque Mara Maravilha realmente é chata pra caralho.
Nossa Senhora.
Enfim, né?
Só na casinha de tio Silvio mesmo, essas coisas.
Só.
Mas enfim, gente, também teve coisas boas na TV. Vamos falar de algumas delas, porque teve, obviamente, deve ter tido muito mais coisa boa e muito mais coisa ruim, mas a gente tem que fazer um resumo, senão a gente vai ficar aqui a semana inteira falando com vocês, né?
Sim.
E a série aí em que a Fernanda Torres expõe os limites de seu conhecimento e, sobretudo, a ignorância que habita todos nós, nem sempre reconhecida e, por isso, não curada. Exibido pelo canal GNT, o programa foi inaugurado com um inestimável material com João Ubaldo Ribeiro, fruto de uma conversa gravada por ela na casa do escritor em 2014, há poucos meses de sua morte. A série contou ainda com Caetano Veloso e a ministra do STF, Carmen Lúcia, e se propõe expandir o repertório do telespectador, obra rara na TV nossa de cada dia. Muito bom, realmente.
Maravilhoso. Olha, quem não viu, procura no On Demand. Não sei se já tá, porque eu acompanhei, né? Então não passei pelo On Demand para ver. Mas assim, todo o material dessa série de Fernanda Torres foi uma série curta, mas foi incrível. Por favor,
É.
catem, catem,
E
tá?
essa coisa
Catem.
mesmo da gente assumir os nossos limites, né? Que hoje em dia todo mundo acha, principalmente em tempos de Facebook, de internet, que todo mundo acha que é especialista em tudo, né? Então
Sim,
ela dá justamente essa
exatamente.
cutucada aí na ferida de que não, gente, a gente não sabe muita coisa, né? Nós temos limites também, isso é bem bacana.
Isso, você é estúpido, eu sou estúpido, estúpida, Camila é estúpida em algumas coisas. Todos somos, gente, não tem por onde, né? A gente tem uma estupidez, não dá, é uma ignorância, né? Não dá para você ser uma enciclopédia ambulante, não existe. Isso
Verdade.
aí foi realmente um tapa na cara e foi incrível, muito bem feito, muito direção de fotografia, tudo perfeito, perfeito. Vejam, tá? 2016 será lembrado como o último ano do talk show diário de Jô Soares. Eu tenho depois um PS para falar sobre isso. Dono de 28 anos de uma tradição iniciada lá no SBT em 98, em 88, perdão, e se transferiu para Globo em 2000. Anunciada como uma derradeira desde o início do ano, a temporada se permitiu honrar um tom de despedida em patamares altos, com boas entrevistas e memória, sem a melancolia do adeus. E suscitou os mais diversos rumores sobre o destino do homem, que sempre pediu que não fôssemos para a cama sem ele. As entrevistas devem prosseguir, talvez em periodicidade menor, ainda sem canal certo.
Mas já teve o PS aí que ele já assinou o contrato com a Globo novamente, né? Só que pediu para tirar um ano sabático em 2017 e que vai retornar em 2018. Não sabemos ainda em que programa e é capaz, e não duvide nada que a Globo tem dessas coisas, que é capaz que volte o programa do Jô do mesmo jeito, gente.
É, tem disso, né? Depois do ano sabático, né? Brasil não tem memória mesmo, né? Aí
Pois é.
volta, né? Você vê aí Collor no poder, Brasil não tem memória. Aí volta. Mas veja, volta a comentar. Gente, ele não morreu. Viu? Ele tá bem. Então, parem com essa palhaçada. É um negócio assim, né? Parece que a pessoa, sabe, nunca mais vai aparecer na vida de ninguém, tá? A gente sente. Eu teria que ter feito isso, então, na época que acabou Os Normais.
Sim.
Eu fiquei quase deprê quando acabou Os Normais, né? Então teria que ter feito isso também. Enfim, gente, para, né? Para que tá.
É, e eu acho mesmo que ele vai ter, já reassinou o contrato aí com a Globo, então vai voltar mesmo, né? E eu acho que vai ser mais uma coisa assim, tirar um pouquinho de cena, vamos ver se vai sentir muita falta, como é que vai ser, vamos repensar algumas coisas. E depois ele volta, gente, porque a Globo adora fazer isso, foi assim com Amor e Sexo tantas vezes, né?
né? E vai estar aí já sendo gravada. Amor e Sexo foi gravada semana passada, gente.
Pois é.
Estavam gravando. Então vai voltar aí, graças a Deus, com tudo em cima.
E vamos falar aí de novela, gente. O protagonista da novela das nove da Globo, cujos intervalos comerciais são o segundo espaço mais caro da publicidade do país, desapareceu em meio ao cenário principal de Velho Chico, o Rio São Francisco, traçando um enredo que ficção, algumas vezes, nenhuma ficção seria capaz de promover. O ator mergulhou no Rio com Camila Pitanga, né, o Domingos Montanier, amiga e colega de elenco, seu par no folhetim de Benedito Rui Barbosa, e aparentemente, segundo o relato dela, ele não conseguiu se desvencilhar de um redemoinho que o sugou para o fundo das águas. Essencial para o relato da história, a presença de Domingos foi solucionada nas cenas finais com uma câmera subjetiva que levava os atores com quem ele contracenaria a olharem direto para as lentes, mirando o olhar do telespectador, como se mirassem os olhos do próprio Domingos. A solução do diretor Luiz Fernando Carvalho foi aplaudida com comoção e realmente a gente falou disso aqui algumas vezes, que a novela não vinha bem, não estava bem, mas aquele desfecho ali, principalmente essa saída que teve mesmo com essa câmera subjetiva foi muito interessante e muito emocionante.
Nossa, eu chorei litros, você não tá entendendo. Eu já ficava com lencinho, a caixa de lencinho do lado. Foi incrível a saída de Luiz Fernando, ficou lindo de viver. Vale relembrar Mariene de Castro, sabe? Vale relembrar a própria Camila Pitanga e o Gabriel Leone,
Sim.
que eles três contra a Olivia, que eu não sei o nome dela fora, esqueci, a gente comentou no último podcast, mas eu esqueci. Esses quatro, eles tiveram cenas com essa câmera subjetiva que me chamaram muita atenção, assim, foi lindo de viver. E o irmão dele, gente, cinco, perdão, o irmão
É, o
dele.
Irandir também teve uma bem emocionante.
Foram cinco personagens que, nossa, pelo amor de Deus. Eu chorei mesmo, literalmente, litros. Foi lindo. E uma pena, né? Uma
Uma pena,
pena.
uma perda muito, muito grande mesmo.
Muito
E
sentida.
pela circunstância toda que foi também, né? Enfim, mas que
Muito
esteja em
estranho.
paz.
Que esteja mesmo, porque foi punk, viu? E foi em Liberdade, Liberdade, entre Ricardo Pereira e Caio Blá, que se desenhou a primeira cena gay da TV aberta brasileira, para além do tão discutido beijo na boca. Os meninos se despiram, se acariciaram, se encaixaram em conchinha e a comunidade gay e de simpatizantes foi ao êxtase nas redes sociais. O perfil dos personagens e a época da história de Mário Teixeira, novela das 11, dirigida por Vinícius Coimbra na Globo, conspirou a favor do aproveitamento da reflexão sobre o casamento igualitário. E a cena realmente foi linda.
A cena foi linda, não teve nada demais, nada de exagero, não apelou, pelo contrário, foi uma cena muito bonita de amor entre duas pessoas e que, infelizmente, assim, a gente viu realmente a comunidade gay simpatizante extasiada pela cena, mas a gente viu também um show de preconceito, como sempre, né? E de muita
Sempre.
gente que. De hipocrisia mesmo, né? Porque se fossem duas meninas bonitas, como foi agora com a Bruna Marquezine e com a outra, esses mesmos homens estariam se deliciando, né? Mas como foram dois homens, aí, ai, nojinho, né?
Ainda tá, vai tomar no rabo todo mundo. Tô com a, como é que chama? Tá a torneira aberta hoje. Sabe, vocês preconceituosos homofóbicos, a cena foi linda. As pessoas entrar, o que eu não consigo entender, e eu vou, quero fechar meu ano, né, nesse assunto falando, é por que que as pessoas se dão o trabalho de entrar, os que são homofóbicos, de entrar no Instagram de Ricardo Pereira e Caio Blá, ofenderem os atores. Ofenderem. E eu não tô aqui para falar assim, gente, calma, eles não são gays. Não, pelo contrário. Todo mundo sabe, Ricardo Pereira é casado, Caio Blá é casado, enfim, não vem ao caso. A questão é ofender o profissional por
Sim.
um preconceito ridículo, sabe? Põe na cabeça que pênis com pênis dá certo, vagina com vagina dá certo também, assim como vagina com pênis também dá certo. Então parem dessa palhaçada, sabe? Deixa o povo viver, vocês que estão indo para cama. Isso para mim é falta, é vontade de experimentar e falta de coragem, certo?
Ah, eu
Homofóbicos
também sou da
plantão.
teoria que homofóbico é um gay não realizado, porque não é possível, gente.
Total,
Não tem por que você
total.
odiar uma pessoa porque ela é diferente de você. Isso não existe.
Total, que você não curta aquilo, não seja sua, pô, tem todo o meu respeito, não é a sua, ok? Então, pronto. Mas agora você denegrir, você falar mal, sabe? É de uma coisa ridícula do ser humano. Isso para mim é falta, entendeu? É vontade que vocês têm de dar, né? Isso tudo aí e vocês não têm coragem.
Ai, meu Deus, tá quase virando o podcast de sexo, gente. Vamos lá.
Vai, frente.
Vamos falar para fechar aqui esse primeiro bloco de justiça, gente. A série aí da Globo em 20 episódios de Manuela Dias, com direção de José Luiz Villamarín, trouxe quatro personagens centrais que tiveram suas trajetórias contadas semanalmente de terça a sexta, com o protagonista por dia. Um homicídio de cunho passional, um falso flagrante por briga de vizinhos, um caso de racismo, outro de estupro e um atropelamento com fundo de eutanásia, corrupção e alcoolismo foram capturados por diferentes olhares. Protagonistas de um dia eram coadjuvantes nos outros. A narrativa inovadora bem amarrada, o elenco coeso e bem dirigido pela mira documental que Villamarín sabe como ninguém imprimir a ficção, realmente um dos destaques do ano aí, né?
Falar o que mais de justiça, né?
Muito
Nada.
bom, assim.
É incrível, é para ficar na cabeça forever, né?
É.
Incrível.
Os temas para a gente refletir muito e a questão realmente de como eles amarraram a narrativa, né? Aquela coisa de ter um por dia, da história só continuar na outra semana e de
Sim.
ver os olhares, de ver as histórias se encontrando, foi muito bacana. E tomara que a gente tenha uma segunda temporada aí com outros personagens, obviamente, mas que
Amém,
tenha.
né? Tenha, tomara, porque foi incrível. Não tenho que falar mais sobre justiça, foi incrível. E antes de ir para o segundo bloco, só para fechar essa coisa de melhores e piores, duas opiniões minhas, gente. Nem vou pegar a Camila também de surpresa, que me veio à cabeça. Você gostou do Bial lá na entrevista do GNT?
Mais ou menos. Eu gosto dele, acho que ele funciona bem com algumas coisas, com outras nem tanto. Ele vai assumir aí o lugar de Jô, né? Ano que
Sim.
vem. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica. Eu preferia ele, eu gostava muito do programa do Namoral, por exemplo, do estilo do Namoral, mas que teria que ter mais espaço, porque era um programa que se propunha a debater questões super complexas, que tinha meia hora e no fim das contas ninguém debatia nada, né?
Sim. Mas você sabe que eu não gostei dele no programa. Não gostei do GNT, mas ele tem um ganho por outro lado, que Marília Gabriela. Que para mim é indiscutivelmente preponderante nisso aí, mas ele tem nomes muito interessantes, né, Camila? Constança Pascolato, Carol Conká, nomes interessantes
Sim,
de
uma
serem
galera
falados.
ali que só foi muito pelo prestígio dele também, né?
Sabe? Nossa, o de Clarice Falcão com a mãe, Adriana Falcão.
Sim.
Gente, incrível aquele programa, sabe? Abrir com Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, eu acho que isso foi um ganho. Eu acho que o ganho dele tá no lado dos entrevistados, não dele,
Sim,
né?
sim.
E outro que eu odiei, assim, como já passamos, né? Já tem dois domingos, ou um domingo, sei lá, gente, já me perdi, mas eu odiei, é esse novo aí de Luiz Hassum.
Não, esse eu sabia que ia ser um fiasco. Quando anunciou a
Gente.
sinopse, eu já tinha medo do que ia vir pela frente.
Que coisa ruim. Você chegou a ver, Camila?
Eu
Não.
vi.
Que coisa ruim, gente. E assim, nada contra o Hassum. Eu acho que ele entrou numa gordofobia muito grande depois que ele operou. Eu já falei isso aqui em algum podcast. Ele entrou. Não entendo por quê, né? Não vejo razão para isso tudo, mas ok, cada um com seu cada qual. Mas ele falava muito. É como se. Ok, que você está se sentindo melhor naquele corpo, nenhum problema com isso. Só que ele, para mim, ele está chegando quase ao preconceito, sabe?
Sim.
Contra quem está ainda nesse corpo. E às vezes está por querer, gente. A pessoa quer estar tá assim, acabou, sabe? Tem gente gordinha aí que gosta e ninguém tem nada a ver com isso. Ponto
Gente, um
final.
PS aqui, ele ficou muito estranho magro, né?
Muito estranho,
Muito
muito
estranho, tipo, a
estranho.
maioria das pessoas fica mais bonita de fato. Ele ficou, sei lá,
Ele
ele ficou
envelheceu.
dentuço, né? Aquele
Ele
dente dele para
envelheceu.
frente, sei lá, e ele ficou velho, não sei, ficou muito ruim.
Ele envelheceu e ele perdeu a graça. Ah, Adriana, mas você tá falando, Drix, você tá falando que só porque era gordo ele tinha graça, então você está sendo preconceituosa. Não, não tô sendo preconceituosa, gente. Ele realmente perdeu a graça. Não sei se é pelo. Não tô falando com questão a corpo. Ele perdeu a graça, como poderia perder qualquer um. Né? Hoje, por exemplo, eu te dou um exemplo clássico, Cláudia Gimenez. Para mim ela não
Sim.
tem graça.
Sim.
E ela continua no mesmo corpo dela. E para mim não tem graça nenhuma. Quer dizer, isso não tem nada a ver, mas ele perdeu completamente a graça. Desculpa, gente, perdeu completamente. Eu achei o
É, eu não.
erro.
E o programa é todo ruim, assim. O roteiro é ruim, enfim, muito mal trabalhado, mas.
Muito. Agora, engraçado que a filha dele promete, viu? A
Sim.
filha dele promete. Essa menina parece que vai ser uma boa atriz.
Essa
Vamos
menina vai ser tipo Bruna Marquezine aí. Daqui a muito tempo vamos estar vendo ela aí arrasando.
ver. É, eu acho. Ela tá muito bem. Tá muito bem. Mas, enfim. Gente, hoje não tem Cotidianas, porque a gente está, todo mundo que segue as séries sabe que a gente está naquela fall season aí, então aquele intervalo, então não tem porquê, não vou colocar notícias antigas para você. A gente segue com uma entrevista com o carioquíssimo Evandro Mesquita, que voltou com a Blitz, né? Porque a Blitz está em nossos corações para sempre. Quem gosta como eu, né? A Blitz é muito carioca, né? E mas mesmo
Sim.
assim ganhou o Brasil. Mas a Blitz é muito carioca. Aquela época que a gente tinha Praia do Pepino aqui na Barra, a gente continua tendo, né? Mas enfim, não tem mais aquele ar praeiro de música no final da tarde de sábado ou domingo. Então isso poderia voltar. Eu acho que com a Blitz seria interessante grandes produtores locais repensarem. Que a gente tem, o Rio de Janeiro tem natureza para isso, né? Então, por que não refazer? A gente teve altos shows aqui na praia. E escutem aí que tá bem legal a entrevista com ele. Foi rápida, mas muito legal. Evandro Mesquita, gente boa pra caramba. E voltou com tudo. O novo trabalho da Blitz está lindo de viver. Quem não ouviu ainda, por favor.
Gente, Drixi Zimon aqui com Evandro Mesquita, que tá com um trabalho novo da Blitz aí no, 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 nas rádios. Tudo bom, Evandro?
Olá, tudo bem, pessoal?
Tudo em ordem. E, querido, já começo falando, tirando uma dúvida da minha cabeça. São 30 anos de Blitz, né? Eu tenho 47, então eu peguei vocês, peguei bastante.
Oba.
Na minha visão,
Pronto.
eu ouvi o CD, tá lindo de viver, tá? Quero te dar parabéns, tá muito bacana. São
Que
duas
bom.
emoções aí, né? Como é que deu certo desde sempre e ter de volta, né, toda a carga, uma banda que resgata muito de um passado bem bacana na música brasileira, né? Como é que é isso na tua cabeça?
Pois é, esse disco foi um processo longo, assim, 2 anos e pouco. É, agora a gente tem um estúdio próprio, então a gente teve essa calma. Claro que não foram uma vez, 2 vezes por semana, mas a gente fez sem pressão nenhuma, fez do jeito que a gente queria. É, eu produzi com o Billy, Eugênio, as faixas, a gente foi chamando músicos, amigos e. E de uns 5 meses para cá, os convidados para participarem também cantando. Então foi um processo bem calmo, assim, e que deu muito orgulho e prazer com o resultado final. Agora a gente está ensaiando essas músicas para tocar nos shows. Claro que a gente sempre toca os nossos clássicos, mas está ficando com uma cara muito legal também os shows com essas novidades, assim. É, a galera tá curtindo, a gente já inseriu uma, duas músicas, e então tá muito bacana.
Ah, bacana. E assim, esperando o show aqui no Rio, porque se, eu ainda não fui. Se teve, eu
Ah,
perdi.
então,
Me desculpa.
fevereiro vai ser ano que a gente vai fazer o lançamento do disco no Teatro Bradesco.
No Teatro Bradesco? Tô lá, gente, cariocas, estamos todos lá.
É.
E a Feminina Lei é um
Opa.
site baiano, então no final você libera a agendinha aí pra gente, o que você tiver marcado. Deixa eu te fazer
Ah,
outra.
maravilha.
O nome do novo trabalho veio de um CD lá de 82. Você me corrija aí se eu estiver errada, tá? Né? Foi uma continuação,
Isso.
né? Aventuras 2. O que tu fez questão de manter em sonoridade nesse novo CD? O que, que para você era, não dá para mexer nisso aqui, é a essência da Blitz?
Não, isso, quer dizer, o disco já teve vários apelidos, assim, mas na reta final, um dos amigos convidados também foi o Gringo Cardia,
sim,
que tinha feito as nossas três primeiras capas, assim. Aí eu fui mostrando umas músicas para ele, falou, pô, quero estar nesse projeto também. E aí a gente ficou discutindo os nomes, e como está um disco forte com a nossa cara, como foi o primeiro total, assim, a gente achou que uma referência, depois de tanto tempo, mas com as raízes, com a alma da Blitz, assim, seria bacana as aventuras continuarem. Então, As Aventuras 2 foi batizado dessa maneira. Tem uma coisa de quadrinhos, assim,
sim,
de
sim,
história
tá
em quadrinhos
muito
que a gente sempre
tá
curtimos.
Muito,
então, ficou assim, esse batizamos assim a criança.
Eu sou meio suspeita de falar assim, porque eu já curto vocês desde sempre, então é meio suspeito.
Oba.
Mas lá atrás vocês tinham jovens que hoje têm a minha idade, né? Então, agora, qual o teu objetivo? Sei que falar objetivo é uma coisa muito... você acaba estreitando muito. Mas qual é a tua visão agora de horizonte, né? Abraçar novamente os jovens que hoje têm a minha idade, que eram seus fãs desde sempre, ou esses de agora, né, que estão começando a conhecer a Blitz? Como é que é isso?
A Blitz sempre teve essa coisa, assim, a gente quando começou a tocar na rádio, lá em 82, encontrava com umas pessoas que falavam, pô, minha filha adora vocês, aí eu perguntava, quantos anos? 7, 8?
Que barato.
Então a gente sempre teve essa entrada, assim, na filha da madame, na empregada da madame, na madame e na mãe da madame também, e os nossos shows, assim, tem essa característica, assim, de um pessoal que acompanhou a banda naquela época, mas tem também uma garotada que descobriu a banda no disco dos mais velhos, dos pais, dos irmãos, ou na internet, cantam as músicas. Então a Blitz sempre tocou em casas chiques, em bailes do subúrbio. A gente sempre entrou, assim, vários nichos e vários camadas sociais, várias faixas etárias. Então isso é bacana, mostra a força da música, tem sempre um humor, um alto astral, uma vibração bacana, e é essa. A gente sempre fez música para a nossa geração, a gente queria agradar a turma da praia, que eles se sentissem representados, e a carona disso vai um leque grande também de um público que a gente adora descobrir e estar junto sempre.
Sim, não, isso é o bacana, essa mistura, e quando os mais velhos passam para os filhos ou para os colegas dos filhos,
isso.
Enfim, essa mistura acaba fazendo a alegria que é o som da Blitz num show.
Eu costumo falar que música boa não tem prazo de validade.
Não tem,
né?
Nenhum. Isso aí é para sempre. Você
por exemplo, Rolling Stones chegam aqui e tocam aqueles sucessos todos os anos 70, maravilhosos, mas
exato,
com uma pegada de hoje, assim,
É
o que a gente procura fazer. Essa formação já está junto há uns 12 anos, assim, então a gente está surpreendendo as pessoas que vão assistir o show, sabe?
Entendi, bacana. E da formação original, eu acho que só você e Billy que continuam, não é isso?
O Juba entrou no segundo disco,
sim,
né? E a Claudinha Niemeyer, que está tocando baixo com a gente, ela tocava na época que o Lobão era o baterista.
No
underground, assim. Então tem esses quatro dinossaurinhos, assim.
Que continuam, né?
O auxílio desses músicos novos, que é o Rogério Meanda, que é nosso contemporâneo, tocava com o Cazuza, é parceiro do Cazuza, a Andréia e a Nicole, que são as vocalistas. A Nicole é a mais nova do grupo, está há 3 anos, mas o resto
Já vem um
galera mesmo.
tempo, né? E esses novos aí, abraçaram de cara a proposta? Porque Blitz é farra, é alegria. Não dá para te classificar, entendeu? Como é que classifica Evandro Mesquita, cara? Não dá, é impossível, porque é uma farra, é uma alegria, é uma diversão, é um encontro, né? Então, esses novos integrantes, eles abraçaram isso de cara? O processo foi difícil ou não?
É, uma banda é um casamento a sete, a dois é difícil. A sete, então, tem que ter uma certa cintura, assim, mas a gente tá procurando essa formação perfeita há um tempão, assim, e agora acho que a gente conseguiu um equilíbrio bacana.
Ah, que legal, que legal. E bom é que isso demonstra, quer dizer, o equilíbrio que eu te perguntei, como é que foi? Isso é coisa de bastidor, né? Como é que foi a entrada dos novos para abraçar uma música que não tem classificação? E não ter classificação não é ruim, é muito bacana, né? É muito interessante, né? Mas quando eu vi o material de vocês, dá para ver que tudo se une muito, né? Vocês são...
É verdade.
Estão muito afinadinhos, cara. Tá tudo muito... Afinados no sentido de grupo mesmo, entende?
Exatamente. Tem uma coisa de banda, né?
Sim.
Maturada na estrada, assim. É, isso é que é legal.
Sim.
Tô adorando essa fase. Tô doido para mostrar... No show, as músicas novas, assim.
E essas músicas novas aí, pra você é difícil? Porque eu não tenho nenhuma parede, né? Eu falo no meu nome, óbvio, mas eu não tenho, quanto tantas outras pessoas. Eu não tenho nenhuma parede pro novo. Não interessa se, por exemplo, te dar um exemplo, o Kid Abelha, né? Que também é antigo e tal, Paralamas, né? Aí vem com uma coisa nova. Gente, tem parede nenhuma. É Kid Abelha, é Paralamas. A qualidade vai ser a mesma. E o meu pensamento com a banda Blitz é a mesma coisa. A qualidade é bacana. Mas para você é muito complicado inserir essas músicas novas no meio de clássicos que a gente pede para ouvir nos shows?
Pois é. Essa parte de fazer o set list de cada show é um pouco dramática. Assim.
É.
E depende muito do show, né? Se é um showzão, muita gente, aí as pessoas querem cantar junto, querem dançar junto, aí a gente faz um tipo de lista para esse show específico. Quando é um teatro, pessoas mais sentadas, dispostas a ouvir mesmo as músicas, assim... Aí a gente vai apresentando o que a gente está fazendo hoje, que também para a gente é super importante sentir a reação das pessoas, sabe?
Com certeza. E até porque o material é bom, gente. Quem não ouviu, por favor. O material é muito, muito bom.
Já está nas plataformas, né? Spotify, iTunes, assim, e nas poucas lojas que restam ainda.
Exato. E vem cá, vai ter vinil desse trabalho? Não vai ter? Pensaram
nisso?
Vai ter
vinil, olha. Essa é a boa notícia.
Olha!
Vocês estão acabando, mas a gente vai insistir no vinil, porque eu adoro vinil. Acho demais. Vou pegar aquele discão, ver a foto, ver as letras e os encartes. Aliás, o Seria tem um encarte muito legal.
Tem um encarte bem bacana.
É vinil.
É, vinil é aquela coisa que não sai do nosso coração nunca, né? Vamos combinar que não tem como, né? Por isso que eu estou te perguntando se vai ter vinil e tal.
Vai ter em janeiro.
Bacana. E agora vocês começaram, né? Quer dizer, vocês lançaram em outubro, né? Se não me falha a memória, né?
Uhum.
Outubro, o material. E vocês vão com tudo agora, super verão no Brasil, né? Tudo a ver com Blitz, né? Vai ter alguma coisa de praia? Vocês já estão pensando nisso?
Ah, tomara que tenha. Primeiro a gente vai fazer 13, 14 de janeiro lá em São Paulo, no Teatro Safra, que é um show mais, assim, comportado, concentrado.
Sim.
E a gente vai mostrar muito essas músicas. E aqui no Bradesco também. mas a gente adora tocar na praia, é a nossa praia.
Né? Seria tocar muito ao ar livre, bom isso, hein?
E certamente vão acontecer vários shows assim.
Tomara.
No litoral do Brasil.
Tomara.
Se Deus quiser.
E uma última pergunta, agora saindo um pouco da Blitz, né? Foram 14 anos aí como Paulão. Da regulagem na série A Grande Família, né? Agora, o Somebody Love do Armando Volta, na escolinha do professor Raimundo, né? Como é para você trabalhar na TV personagens que grudam na nossa mente? Como é que é isso?
Pois é. Ah, é muito legal. Eu fiquei 9 anos na Grande Família, assim, e era um oásis, uma ilha ali na Globo, assim, todo mundo. Eu trabalhava em teatro, então a gente gravava durante a semana. Depois eu fui no final de Tapa de Beijos e uma participação no Mr. Brown e a Escolinha, que é como todo mundo se metido em outras coisas, gravou vários programas. 2 dias, assim, é um exercício maravilhoso, porque não tem ensaio, a gente abre aquela porta, entra, senta, ninguém sabe o texto do outro.
Ah,
então
legal.
É uma sensação assim, meio do ginásio, o professor chama o teu nome, dá aquela adrenalina, mas é muito divertido, a gente, como o Bruno Mazeu fala, a gente não está fazendo um programa de humor, está fazendo um programa de amor, né? Uma reverência.
Total, né? Total.
Aos artistas do passado.
Sim.
Chico Anísio, para mim, foi o maior ator que o Brasil já teve. É muito divertido e muito tranquilo. Então, eu fiquei contente com o carinho das pessoas em relação ao personagem. Assim, está fazendo ele também.
Ah, bacana.
Agora já segue com a senhora mesmo, depois aí desse papo bom com seu conterrâneo.
Meu conterrâneo, né? 2017, vem aí, amém. Silvio Santos desistiu de produzir em 2017 uma nova versão do Fantasia, amém. Será que foi porque a gente falou mal?
Né?
Programa que fez sucesso nos anos 90, sucesso, gente. Né, vamos botar aí entre parênteses. A atração era a favorita para ocupar o espaço Domingo Legal a partir de março. Já tinha até o projeto de cenário, a gente já tinha falado que seria Patrícia Bravanel, Ganzaroli, Lívia Andrade. No lugar dela, o SBT poderá exibir séries da Warner. Amém, Jesus! Aos executivos do SBT, Silvio não justificou o motivo da desistência e não precisa, porque ele manda. Assim como não relatou por que queria ressuscitar o Fantasia, porque ele devia ter tido um pesadelo e disse que vai pensar em um novo formato para substituir o Domingo Legal durante suas férias, que devem durar do Natal até o Carnaval, porque ele está podendo. A decisão sobre o que ocupará a faixa das 13 às 15h30 dos domingos deverá ser tomada em janeiro. O mais provável é que se opte provisoriamente por séries da Warner sobre as quais o SBT ainda tem direitos de reprise. Esse é o grande medo, né? A palavrinha reprise.
É, vai pegar um monte de coisa velha e enxertar aí, né?
Se colocar Smallville, Silvio Santos, eu paro de te amar agora. Já tô avisando.
Ai, meu Deus.
Porque, né, a gente já tá com o Super-Homem crescido, já deu, né, gente? Super-Homem até já bateu em Batman. Então, por favor, né? Smallville ninguém merece. Mas tomara que ele pegue séries bacanas da Warner. E nem Alf, o ET Teimoso.
Ai, meu Deus.
Pelo amor de Deus, né?
É, vamos ver o que o tio Silvio vai aprontar aí nos domingos, né?
Né? Enfim.
Enfim, gente, agora mudando aí de canal, vamos falar um pouquinho da Record aí, 2017. A Record está em negociações avançadas para a compra do formato original do quadro Dança dos Famosos, um dos maiores sucessos do Domingão do Faustão. A ideia é promover competições de dança entre artistas no programa de Xuxa Meneghel em 2017. A Record ainda não bateu o martelo, mas é muito provável que Xuxa continue às segundas-feiras no ano que vem. A emissora pretendia mudá-la para as tardes de sábado, fazendo uma dobradinha com Sabrina Sato. O plano da Record de levar a Xuxa para o sábado à tarde começou a ir por água abaixo depois que Geraldo Luiz bateu o pé e se recusou a trocar o Domingo Show por um programa diário na faixa das 22h30. Durante as férias de Xuxa, em janeiro e fevereiro, a Record irá exibir uma seleção de melhores momentos do programa do Porchat, que até março deixará a grade de terça a quinta. Então, gente, fica aí. Vai ter treta Faustão e Xuxa.
Então total, né? E uma falta de criatividade, né? É,
Pois é.
para quem vê, para quem tem, acho que a maioria, estou até exagerando, mas muita gente tem TV a cabo, né? E sabe a quantidade de programas interessantes que tem lá.
Sim.
Ah, gente, na boa, vamos tirar o negócio da Globo, que eu não tô aqui, passando a cabeça, passando a mão, perdão, na cabeça de Faustão, porque eu acho ele péssimo, isso é fato, todo mundo sabe da minha opinião. A questão é, vai bem lá, né? É bem, é o que Camila falou aí em algum momento hoje. A produção global é impecável,
Sim.
né? É impecável. E o Dança dos Famosos não sai, tanto que é a única coisa que na minha leiga visão, consegue, eu acho, manter uma dignidade ali no Faustão,
É, eu
tá?
acho que é um dos quadros mais bem-sucedidos dele.
Né? Então, gente, pelo amor de Deus, tem tanta coisa mais para se ver. A TV a cabo é rica em tantos programas, programas estrangeiros, né? Que podem ser trazidos. A gente tem prova aí, os programas culinários, sabe? Tem tanta coisa legal. Ah, gente, acho feio isso. E
É.
Xuxa, né? Tem nada a ver.
Não, e o programa dela é todo ruim, né, gente? Se for pra lá, vai ser assim, mais um tiro no pé, porque aquele programa não tem salvação, sinceramente.
Não, não tem. Já foi. Eu acho que ela devia ficar quieta. Sabe? Tipo Jô.
É, tira um
Vamos
ano
ficar quieto.
sabático, faz qualquer coisa do tipo, amiga, porque tá difícil.
Fica quieto, que tá ruim demais, gente. Xuxa já deu. E o maior sucesso da Band volta ano que vem. O MasterChef Brasil, Coraçõezinhos Meus, vai ter nova temporada. E o X Factor Brasil, que vai ter mais uma chance de dar certo com sua nova temporada também, né? Que vem aí. A primeira não rendeu bons índices de audiência, porque tava ruim pra caramba.
Vamos combinar.
Salve aí, Fernanda Paes Leme, que pra mim foi a grande perda da Globo, né? Eu não sei como
Sim.
é que é a negociação, mas a grande perda da Globo foi Fernanda Paes Leme, eu acho ela incrível. A emissora ainda estuda criar programa de fofocas durante a tarde, oh meu Deus. Provavelmente apresentado por Adriane Galisteu, oh meu Deus. Raul Gil também pode voltar para a emissora com um programa de 5 horas aos domingos. 5 horas!
Pois é, tá vendo?
Sabe?
Raul Gil também é outro que devia aproveitar que está saindo do SBT, tirar um ano sabático, mas não, vai pra Band 5 horas aos domingos, gente. Ninguém merece,
Não,
né?
Raul Gil tinha que tirar a vida sabática.
Ô, coitado.
Sabe? Cara, deixa o cara descansar, cara. Vai para Bahamas, entendeu? Agora, Adriana Galisteu, que já se mostrou boa apresentadora, na minha opinião, programa de fofoca, vai virar Leão Lobo de Saias, é isso?
Pois é, e esses programas de fofoca durante as tardes, tenha medo, viu?
Horrível, sabe? Óbvio, MasterChef Brasil não tem como falar que é ruim, o programa é incrível. E o X Factor, né? Eu acho que ali o júri é que não se entrosou, a gente já falou disso também.
É, o júri, tirando o Rick Bonadil, que é o Rick Bonadil, né? Vamos combinar. Mas
Sim.
de resto, realmente. E a Fernanda Paes Leme foi muito bem também, também gostei.
Muito bem. E vale um salve aqui, um aspas. Permaneça aí com aquele programa da Fernanda Paes Leme na grade do GNT. A gente agradece. Obviamente, eu não lembro o nome do programa, mas aquele que ela vai na casa dos famosos e eles doam a roupa para venda e toda a renda é revertida, enfim, né? Incrível o programa, muito bem feito. Você acompanha o caminho de tudo que o programa faz, desengaveta, né? Você
Isso.
acompanha toda a coisa do programa, muito bem pensado, e para mim foi um dos grandes acertos do GNT. É até ridículo de falar, porque a GNT acerta sempre, né?
GNT é um dos melhores canais pagos hoje, sem
Acerta,
dúvida.
sem dúvida, acerta sempre, mas o desengaveta, gente, além de ser uma boa distração, porque, né, você fica ali, é bem comandado, e as pessoas escolhidas muito bacanas, você acompanha o caminho de tudo, né, e tem um site para isso, enfim,
É.
meus coraçõezinhos aqui.
E agora, gente, vamos para a Globo, que tem uma cacetada de novidades, porque a Globo sempre, quando chega janeiro, tem mil coisas, então a gente vai se dividir aqui para falar tudo, fazer um resumão. A chegada de 2017 vai ser marcada por várias estreias aí na Platinada. Já na terça-feira, dia 3, após a Lei do Amor, o público acompanha a saga de um herói brasileiro em Aldo, Mais Forte que o Mundo, história real de determinação, afeto e superação. Nascido na periferia de Manaus, filho de família pobre e com um pai alcoólatra, José Aldo se tornou o maior campeão de MMA de todos os tempos. Parece que vai ser uma adaptação do filme aí, né?
Do filme, que foi ótimo, hein? Diga-se de passagem.
Eu também gostei. Em seguida, na mesma data e após Aldo Mais Forte que o Mundo, a Globo estreia a minissérie Raízes, obra-prima que discute racismo, escravidão e a luta pela liberdade. Indicada 6 Emmys, incluindo de melhor minissérie, Raízes é uma adaptação do clássico de Alex Haley, que se tornou fenômeno televisivo nos anos 70. Inclusive no Brasil, onde foi transmitida pela Globo, a gente já até tinha falado aqui um pouquinho, vamos ver como que vai ser essa adaptação, né?
Com certeza, porque é muito bom, viu? É muito bom. Tomara que continue bom, né?
É, tomara que não façam merda.
Né, por favor.
E no domingo, dia 8, o Fofurômetro volta às tardes da emissora. A segunda temporada do The Voice Kids estreia com André Marcos no comando e a escritora infantil Thalita Rebouças como parceira. No time de técnicos, o quarteto já conhecido de vocês aí, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla Vitor e Léo, que eu também espero que o The Voice Kids continue muito bom como foi a primeira temporada, né?
Também. E você, lembro que você não gostou da Thalita, né?
É.
Você comentou. Sabe que eu acho que é uma estratégia da Globo, isso aí, para ver qual dos dois, porque você tirar o Thiago Leifert de uma situação que ele comanda como ninguém, é uma coisa muito perigosa. É você se embasar em Ivete, praticamente.
Sim.
Né? Você tá se segurando em Ivete. E eu acho que isso aí é estratégia, sabia, Kemios? De colocar André e Thalita. De repente, Thalita até como André, entendeu?
É, ela com certeza vai chamar muita audiência, até porque o público dela é esse, né?
Exatamente. Gente, coma. Tem sempre que ser explicativa, né? Coma no sentido de engolir, entendeu? No sentido de aparecer mais, no sentido de fazer melhor, tá? Ninguém tá falando que ninguém tá comendo ninguém. Mas eu acho que é uma estratégia, viu? Pra ver. Porque era muito perigoso deixar só André Marques, que não tem essa coisa toda no nicho, tá? Tirar o Thiago, né? É muito, e deixar muito, muita mala nas costas de Ivete, né? Uma mala bem pesada.
É.
Então, acho que seja uma estratégia da Globo, viu? Vamos esperar. Seguindo na Platinada, no dia 9, após a Lei do Amor, vocês estão agendando tudo, estreia Dois Irmãos, história intensa e passional sobre o cruzamento de afetos. Na Manaus, que recebe uma profusão de culturas entre as décadas de 20 e 80, uma família que se estrutura a partir do nascimento dos gêmeos Omar, que são três... Aquela mania da Globo, né?
Três fases, meu Deus.
Não, daqui a pouco vão ser 457 fases. Aí você vai ter, sabe, 100 anos de solidão? Você vai ter, porque eu li esse livro com um caderninho do lado, não me perdia. Vai ser mais ou menos assim cada dia. Omar, que vai ser feito por Henrico Rocha, Matheus Abreu e Cauã Raymond. E Yacoub, que vai ser Lorenzo Rocha, Matheus Abreu e Cauã Raymond. Óbvio, porque a gente tá falando de gêmeos, Dur. É destruída por causa da rivalidade extrema entre eles. Uma disputa em torno do amor da mãe, Zana, que vai, quem vai fazer? Gabriela Mustafa, Juliana Paz, Eliane Giardini. São personagens que saltam das páginas de Dois Irmãos, célebre romance do escritor amazonense Milton Ratum, para uma minissérie de 10 episódios escrita por Maria Camargo e com direção artística de Luiz Fernando Carvalho, ou seja, gente, vai ser bom.
Podemos esperar coisa boa, né?
Por favor, a gente está falando de Eliane Giardini também, num papel principal aí. Papel principal, óbvio que os gêmeos têm, mas Eliane Giardini, para quem leu, tem um peso, o personagem da mãe tem um peso muito grande. E vai ser Eliane Giardini no final das contas, né? Então, acho que vai ser bacana. No dia 17, após Dois Irmãos, a inseparável dupla de amigos Laranjinha, Darlan Cunha e Acerola, Douglas Silva, volta à TV, agora na minissérie em 4 capítulos, Cidade dos Homens, projeto da Globo, em coprodução com a O2 Filmes, que já foi gravada há muito tempo, hein? Veio agora.
Eu não tenho paciência para esses dois, então...
Ah, eu tenho, eu
gosto.
Eu gosto, principalmente do Laranjinha, eu gosto. Mas isso aí já foi gravado, vamos ver como é que vai entrar na realidade. Já está gravado há um tempo essa minissérie. No dia 23 tem a estreia da 17ª temporada do Big Brother Brasil. Camila monta o roteiro e coloca isso para eu falar de raiva. Eu só falo isso para vocês. Ela montou e quer me sacanear no final do ano. Agora, sobre o comando de Thiago Leifert. O programa promete vir com um grupo mais eclético do que nunca, com a cara do Brasil e toda a sua diversidade. Nas seletivas, o reality passou por 11 capitais brasileiras, duas delas pela primeira vez, Maceió e Manaus. Puta que pariu.
Gente, eu quero não ver esse Big Brother só pra ver como vai ser essa coisa com o Thiago Leifert. Porque, assim, vai ser outro mundo, né? Que ele é outra pessoa do Bial. Então, como é que ele vai conduzir isso aí?
Não, eu não quero ver nada. E o meu puta que pariu não foi pra Maceió, é pra Manaus. Foi para o Big Brother. Tá? Porque daqui a pouco... Gente, tá tão... A gente não pode falar mais nada. Vocês estão chatos, né? Vocês estão chatos. Não pode falar mais nada, né? Qualquer coisa é... Ninguém, eu não tô falando mal de Maceió e Manaus, não. É que eu odeio esse negócio. Então, meu puta que pariu no final é para o Big Brother Brasil.
Bom, gente, eu assistirei para a gente contar por aqui.
É, não, contem comigo.
E falando em coisas que eu gosto e Drix também não gosta, o time do Tá No Ar, a TV na TV, criado pelo trio Márcio Smelling, Marcela Dinei e Maurício Farias, continua inspirado e afiado para a quarta temporada, com estreia marcada para o dia 24, após o BBB 17. Reconhecido por seu painel crítico e bem-humorado do universo da TV, o programa capricha nas paródias de comerciais e atrações, séries famosas, desenhos animados e anúncios marcantes, ganha uma versão peculiar e transgressora. Então, para quem gosta aí... dia 24, depois do BBB. E vem aí mais performance, mais músicas, mais figurinos incríveis, mais com o mesmo humor, brincadeiras e informação de sempre. As quintas-feiras de verão ficam ainda mais apimentadas a partir do dia 26, com o retorno de Amor e Sexo, também logo após o BBB. Fernanda Lima volta com a 10ª temporada do programa, sem fugir dos tabus, mas com a contextualização que cada tema merece. Então, muito bom aí também, né?
Ah, com certeza. Isso aí, esperando com o coraçãozinho aberto. Adoro.
Dia 26 de janeiro. E, por fim, a partir do dia 28, durante as férias do Zorra, as noites de sábado vão trazer mais músicas e boas conversas, com a exibição do Altas Horas logo após o BBB 17. Então, tem um acacetado de coisa aí pra começar em janeiro na Globo. Vocês anotem, vejam o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver. Porque tem muita coisa.
E eu tenho duas coisas. Pra quem não viu ainda, 200 graus no Home and Health com o Henrique Fogaça. Muito, muito, muito bom, certo? E lá pra outubro... Não, perdão. Janeiro. Vai rolar na Band um programa que já foi apresentado, mais ou menos, né, é um programa americano, que já foi apresentado no Caldeirão do Hulk, que é com o Jacquin, o Kitchen Nightmares, que é o pesadelo na cozinha, né? Que é mais ou menos o que já foi, o que já rolou no Caldeirão. Só que mais a cara do reality mesmo, tá? Vai ser janeiro, tá, gente? Fiquem de olho, porque as chamadas, para quem tá acompanhando o Masterchef, rolou muitas chamadas no meio, foi bem bacana, o Jacquin promete grandes esporros.
E nessa pegada aí de culinária e canal pago, a Sony também vai estrear a segunda temporada de Comer Bem, Que Mal Tem, que vai voltar aí à grade no dia 2 de janeiro, segunda-feira, a partir das 18h35. Então, para quem curtiu aí, o programa meio que traz receitas aí que aliam sabor, saúde e praticidade.
Isso, e é bom, né? Sempre é bom. E para fechar, a gente sai um pouco, só para aquela nossa rápida, a gente já falou muito, mas aquela nossa rápida fala em chinelada. O assunto de domingo foi um material da Folha de São Paulo, parece que saiu no Estadão também, né? Que 9 entre 10 brasileiros atribuem a Deus o sucesso financeiro. Você chegou a ver isso, Camila? Não,
não vi.
Pois é, foi até uma coisa muito legal, cheiro enorme para Malu Fontes, a jornalista de Salvador, que meteu pau no Instagram dela e foi muito legal, mas foi ridículo. 9 entre 10 brasileiros dizem que seu sucesso financeiro se deve a Deus. mostrou pesquisa do Datafolha. A porcentagem supera 90% entre os religiosos, é de 70% entre os sem religião, e aparece até mesmo entre os que se declaram ateus. 23% concordam com a declaração. Gente, quanto menor a escolaridade e menor a renda, maior a gratidão a Deus pelas conquistas terrenas. Gente, onde é que vocês vivem?
É, não vão trabalhar, não. Não que eu não acredite em Deus, viu, gente? Super acredito. Acho que não. A gente tem que pedir as coisas mesmo, a gente tem que agradecer todo dia, mas peraí, né, gente?
A frase foi a seguinte, Camila, a frase que gerou essa coisa toda, a matéria gerou, mas assim, a frase é: as pessoas pobres, em geral, não têm fé em Deus e, por isso, não conseguem sair dessa situação.
Aff.
Isso é ridículo com E. Aí, quando eu já tinha visto isso, e quando eu passei no Instagram de Malu Fontes, ela desceu o cacete nisso, né? E falando, então tá, então os donos da Friboi, né? Um exemplo que ela deu, são merecedores, né? Tem muita fé em Deus, e quem tá na merda, não foi essas palavras que ela disse, mas quem tá na merda não tem fé. Gente, que cabeça é essa? Ou seja, a cada dia, aquele papo que a gente falou lá no comecinho, falando da obra, né, da ponte aqui no Rio de Janeiro, a cada dia eu tenho que concordar com Karnal. É Karnal, lembrei, tá, gente? O Brasil tem o país, o governo que merece.
É.
Porque para sair uma coisa dessa, gente, foi uma coisa muito grande, sabe? Nossa Senhora! Foi um negócio, assim, absurdo. Saiu na Folha, saiu no Estadão. E uma frase dessas é a total falta de consciência do brasileiro, sabe? É ridículo uma pessoa pensar assim. Ridículo.
É, e a gente volta e meia se depara com essas pesquisas bizarras, né? Teve aquela também que mais de 40% e poucos por cento dos homens concordam que a culpa pelo estupro é da própria mulher, né?
Exatamente.
Pelo que ela veste. Então a gente vê assim umas coisas que a gente realmente perde a esperança no ser humano, né?
Gente, no brasileiro, olha, na boa, eu vi isso domingo, fiquei assim, passada. No brasileiro, eu começo a perder mesmo, sabe? É, todo o sucesso financeiro da minha vida eu devo, em primeiro lugar, a Deus. Gente, não é você não acreditar, a gente não está falando de religião, a gente está falando da imbecilidade dessas pessoas que responderam: os pobres estão pobres porque Deus não olha por eles. Ô, gente, pelo amor de Deus.
Tá feio, né?
Pô, ridículo, ridículo. É, sinceramente, isso aí foi pauta em muitos jornalistas. Paula Lima falou uma coisa muito legal também, a cantora, teve outro que falou, enfim, muita gente, mas Malu Fontes me veio à cabeça para lembrar esse assunto, uma jornalista baiana. Quem não conhece, por favor, procure, google, porque é uma pessoa muito sensata, eu acho, pelo menos. E, gente, inacreditável, inacreditável ler isso, enfim, sabe?
Aquelas frases que a gente vê em para-choque de caminhão e até em alguns carros também, né? Foi Deus que me deu e tal. Eu já acho aquilo totalmente forçação de barra, né?
Já é bizarro,
e
né?
E aí a gente caminha pra um negócio desse. E realmente, assim, não estamos entrando na seara da religião. Acho que a gente
não,
tem que acreditar
não.
em Deus, sim. Tem que ser temente a Ele, agradecer por estar vivo, agradecer todos os
Sim.
dias. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, gente? O dinheiro, você vai trabalhar, você vai suar, você vai correr atrás do seu. E é de merecimento de cada um. Eu acho que isso vem muito, muito antes disso aqui, sabe? Cada um já tem seu destino, já tem suas coisas traçadas, cada um tem seu merecimento, cada um vai ter que passar por uma coisa na vida. Nossa história já tá aí pra isso, e isso independe de acreditar ou não em Deus, de ter fé ou não, né? Não vamos medir agora a riqueza por isso, pelo amor de Deus.
Não, né? É uma coisa que eu realmente, com tanta coisa acontecendo, sabe? Então a gente fala o que de Alepo? A gente fala o que de Alepo? Né?
Que foi que uma é outra das... coisa que me choca, sabia? Porque assim, não vamos medir dor, eu acho
Sim,
que não tem
sim.
comparação, mas assim, quando acontece alguma coisa em Paris, como aconteceu, né, esse ano, como aconteceu agora também na Alemanha, a gente para o mundo, né, todo mundo fala, lamenta, lança hashtag somos todos Paris, somos todos, estamos rezando por Paris e tal, a gente fica naquela coisa assim que parece que é aqui do nosso lado, né? E, no
Sim.
entanto, em Alepo acontecendo esse extermínio que está acontecendo lá, sabe? Os pais, os maridos pedindo autorização para matar suas mulheres, para matarem suas filhas, para elas não serem estupradas.
É um absurdo.
Uma única creche que continua de pé, com crianças lá dentro pedindo para não morrer, pedindo para serem resgatadas. E a gente não vê ninguém falando disso, ninguém lançando uma hashtag por Alepo, ninguém chorando por Alepo. Isso é muito triste, gente.
Muito, muito triste. Eu essa coisa, eu cheguei a falar até dessa história de hashtag. Eu não acredito muito nisso, sabe, Camila? Nesse sentido de, eu entendo o que você quis falar, mas nesse sentido de ajuda, você entende?
Sim.
Eu não sei como ajudar Alepo. É uma situação. Teve um vídeo, quem viu e quem não viu, por favor, Marta Medeiros tem uma fanpage que é dela, que ela que só ela que escreve. Dê uma procurada lá, vocês vão achar. Todo mundo sabe que eu adoro Marta Medeiros, para mim é uma das grandes escritoras brasileiras. Ela falou no vídeo de Natal dela uma coisa tão sincera sobre Alepo, que ela também, né, hashtag... Tão, Não funciona. Mas o que funciona? A impotência nos causa essa dor, essa angústia de ver uma criança que não consegue nem chorar na televisão.
De tão assustado, né?
De tão assustada. As crianças que ficaram órfãs são inúmeras. Dá vontade de você dar amor para aquela gente toda. E você fica impotente. Eu tô falando aqui, já fico toda arrepiada. Você fica impotente. Então, ela no vídeo, ela fala, então vamos buscar curar essa impotência aqui, onde a gente pode, no nosso entorno. E aí a gente volta, o que a gente já falou agora. Vamos para um orfanato ajudar em alguma coisa, lavar um chão, lavar um banheiro, mudar uma fralda. Vamos para um asilo de velhos, contar a história, conversar, dar carinho. O que a gente pode fazer? Porque não dá para... Ninguém vai para Alepo para ajudar nada, porque a gente não tem como, né? Então, eu acho que se pegasse essa história e fizesse a nossa vida um pouco melhor, né? A vida dos que estão em volta da gente também um pouco melhor. Mas eu super concordo com você. Aí a gente entra na história do voo da Chapecoense. Eu acho que durou uma eternidade essa história do voo da Chapecoense. Não merecia no sentido de... Não merecia no sentido de... foi uma fatalidade. E eu acho que as famílias já estavam doídas demais para você ligar a televisão e dar de cara toda hora, né, se falando, porque aconteceu, parece que no final de semana, não me falha a memória, e a gente ficou no jornalismo até o Esporte Espetacular no domingo seguinte,
Sim.
né, fantástico, perdão, fantástico, no domingo seguinte. Eu acho que foi uma fatalidade, foi triste demais, eu chorei total. Agora, gente, pelo amor de Deus, sabe, imagina a família, imagina a mãe. Não pode mais ver televisão, sabe? Ligou, tem alguém falando. Em todos os canais, não deram sossego a essas famílias que perderam tão brutalmente seus familiares queridos. E outra, enquanto Mariana, aqui no Brasil, alguém fala mais de Mariana?
Pois é, e foi uma coisa super aqui do nosso lado mesmo, né?
Super, super. Eu tentei ir até Mariana. Tive um problema de saúde na época, não consegui, mas eu tentei me cadastrar para ir até lá. Conversei isso com minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa, porque foi muito comovente aquele negócio. Eu não sou melhor que você, que o outro, que aquele outro. Não existe isso. Mas alguma coisa tem que te consternar, caramba. Sabe? Alguma coisa tem que dominar você, para ser um pouco mais fraterno, e ninguém fala mais em Mariana, e a situação continua, sabe, a empresa não pagou as casas ainda, como deveria, ninguém fomentou nenhuma modificação nos moldes daquela indústria Mariana, e pronto, ninguém fala mais, sabe, muito triste isso, eu super concordo com você, não dá para medir dor, mas as pessoas, acontece uma coisa em Paris, pronto.
Tem uma indignação meio seletiva aí, né?
Sabe, eu acho isso feio,
Gente, e antes da gente...
Coisas melhores.
antes da gente se despedir, desejar nossos votos aqui de Feliz Ano Novo para vocês, vamos mandar nosso axé aqui para uma pessoa que se despediu há pouco aí da gente, né, de surpresa aí, morreu no Natal, o cantor britânico George Michael, que ficou famoso aí nos anos 80. A informação foi confirmada em um comunicado divulgado pela BBC. O representante do artista disse: "É com grande tristeza que podemos confirmar que o nosso astro, irmão e amigo George Michael faleceu pacificamente em casa durante o período de Natal. A família gostaria de pedir que a sua privacidade seja respeitada nesse momento difícil e emocional." Então fica nosso axé aqui, né? 2016 levando muita gente boa.
Você sentiu o meu silêncio?
Pois é.
George Michael, gente. Cara, George Michael.
George, né? Michael.
E meu axé, assim, não é particular, mas é particular no sentido de não é todo mundo que gosta de música eletrônica, mas o meu axé, força para a família de Carlos Galhardo. Quem não conhece, foi um grande DJ de house music e morreu sexta-feira, no dia 23. Que esteja em paz, morreu com 37 anos, a gente não sabe a causa, mas essa coisa também mórbida. Morreu de quê? Não interessa, morreu.
É,
sabe?
37
Parem com
anos,
essa mania.
Né, gente?
37 anos, um cara, quem conhece música eletrônica como eu, que gosta de música eletrônica, que ouve música eletrônica, foi uma perda inenarrável. Um grande produtor, sabe? E 37 anos, enfim. Parem de levantar, morreu por quê? Não interessa, gente. George Michael morreu, cara. Puta que pariu, gente. Desculpa, tô tão.
George,
né,
Michael,
a língua tá tão solta
53
hoje.
53 anos também, né? Novo também.
Gente, não acaba esse ano, né? Nunca.
É, gente, 2016 realmente. Eu tô com muita pena do que a gente vai assistir nessa retrospectiva que a Globo vai passar agora dia 30, porque haja coisa, viu?
É, eu já tô aqui triste, assim, vocês também devem ter acompanhado. Muito crítico o estado de saúde de Carrie Fisher. Para quem é amante aqui de Star Wars, como eu, é a princesa Leia. Ela sofreu um infarto muito grave. Então, a gente está gravando isso antes de terça-feira. Então, eu não sei, né, esse podcast de hoje. Eu não sei se vocês ouvirem, acontecerá alguma coisa. Então, só para vocês não acharem que a gente, caramba, não está sabendo, de repente desencarna ou não. Mas ela está em estado crítico de saúde. Para quem é fã de Star Wars, Princesa Leia, né, quem nunca foi meter umas tranças, né, aquelas de Princesa Leia na cabeça numa festa, não sabe o que é ser Star Wars. Então, que se recupere, né? Eu não sei. Não sei. Quando chegar a terça-feira, como é que vai ser isso?
É. Infelizmente, 2016 foi um ano de muitas despedidas, de muita tragédia, como a gente já falou aqui, de essa turbulência em Brasília também, enfim. Que a gente fica por aqui. O nosso próximo podcast vai ser dia 3 de janeiro, então a gente só vai se ver já ano que vem aqui. Fica a nossa mensagem de Feliz Ano Novo pra vocês, muita paz, muita coisa boa. Como o Drix sempre disse, 2017 não vai trazer nada pra gente. A gente que tem que construir um 2017 melhor do que a gente construiu 2016. Acho que cada um fazendo um pouquinho, dá pra gente chegar numa coisa melhor pra todo mundo. Muita paz, muita luz, muita coisa boa pra todo mundo que ouve a gente sempre aqui, pra quem acompanha a gente, pras famílias de vocês. Pra Drix, minha parceira aqui de podcast, a gente vai se falar ainda até o ano novo, mas já fica aqui o registro também de muita coisa boa nesse ano. E a gente vai continuar se vendo aqui, vocês vão continuar ouvindo a gente toda terça-feira, porque a gente adora isso aqui e a gente espera que vocês continuem gostando, porque a gente faz com muito amor e carinho pra vocês.
Com certeza, antes de dar o tchau também final das duas, muito obrigada por vocês escutarem, por vocês trocarem com a gente, né? A gente recebe e-mail, a gente crítica também, gente, fala mal, mas com a gente, porque aí a gente consegue melhorar. Se a gente concordar com o que você está falando, né, precisa melhorar e tal, nisso a gente vai melhorar, porque realmente é feito com muito amor, a gente separa as coisas com muito carinho para vocês, as notícias, a gente gosta de comentar. Que seja um 2017 bacana, porque você tá fazendo por onde? Não porque Deus vai te entregar alguma coisa de mão dada, porque isso não existe, tá? Deus existe, graças a Deus. Mas, sendo bem prolixa, mas a gente tem que fazer por onde. E nesse tempo, quem tá no Rio sabe, que tá um calor absurdo. Gente, o dezembro laranja não acaba no dia 31. A gente só vai se falar em janeiro, então não acaba. O dezembro laranja é verão inteiro. Esse verão tem bem forte. Então, por favor, proteção solar. Câncer de pele mata se não for tratado com muita antecedência, viu? Se cuidem. Um cheiro, um axé, um ano novo incrível para todos nós, porque a gente está fazendo por onde.
Com certeza, fica aí nosso beijo e até dia 3 de janeiro. Não tome muita champanhe.
É, não tome muito. Deixa que eu tomo por vocês. Cheiro. Tchau.
Tchau.